Muito bem, a semana decisiva para o processo eleitoral no debate de hoje. Raimundo Lima, Mário Viana, o blogueiro Júnior Finfa conversam comigo e você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Minha pergunta, há uma semana praticamente da eleição, você já decidiu o seu voto? Decidiu em parte? Vota, já decidiu para um determinado cargo, para outro não? Participe, eu não decidi de jeito nenhum, enfim, diga aí, já decidiu o seu voto, sim ou não, não quero saber em quem você vota, a pergunta não é essa, quero saber se você já decidiu seu voto. Quero agradecer os nossos convidados aqui, essa semana a gente vai falar muito de eleição, esse debate, né, vai fazer uma análise mais política do quadro, principalmente em Pernambuco, e na próxima sexta-feira nós deveremos ouvir os representantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, como tradicionalmente acontece, para prestar serviço, né, orientar a população para votar. As pessoas querem saber onde vão votar, a relação das sessões eleitorais, o que pode e o que não pode no dia da votação. E para isso nós estamos articulando o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto e o juiz, o doutor Ildelberto, que é o juiz eleitoral, cuidando dessa eleição. E nós estamos articulando também esse debate para sexta-feira. Tem também a polícia para falar da segurança nas eleições. Ou seja, está começando, né, aquela semana que só termina lá pelas 10 da noite do domingo que vem. Não é? O domingo é o primeiro dia da semana, mas para nós vai ser o último nessa sequência de debates, de informações sobre as eleições, e que nós só vamos fechar com a central de apuração no domingo, quando estarei a partir das 5 da tarde com todos os meus companheiros, naquela loucura que é a cobertura da eleição, mas ao mesmo tempo envolvente, né? Como é a cobertura da eleição aqui na PAGEU. É, saíram duas últimas pesquisas, saiu um Ibope na quinta e no sábado saiu Datafolha, e eu estava dizendo aqui, inclusive falei sobre isso na coluna que eu tenho aos domingos, que a pergunta de US$ 1 milhão em Pernambuco é a seguinte: tem ou não tem segundo turno? Tem ou não tem segundo turno? Se for levado em conta o Ibope, Paulo estaria próximo da vitória no primeiro turno, com 50% dos votos válidos. Já o Datafolha diz que o candidato soma 48,7% dos votos válidos, enquanto os demais têm 51,3%. Né? Então, a gente está no limiar da resposta para essa pergunta. Mário, bom dia, prazer tê-lo conosco. E claro que você está torcendo para que haja um segundo embate, um segundo turno, porque aqui dos bastidores eu converso com gente dos dois palanques, inclusive um dos jornalistas mais respeitados do bloco armandista, que é o César Rocha, né? Quando saiu a primeira Datafolha, entrou em contato comigo dizendo que já havia essa previsão. Você acha que pode haver uma alteração significativa ainda nessa reta final? Ou Armando já chegou também no que pode se chamar do seu teto, assim como Paulo Câmara, e eles vão se resolver no segundo turno mesmo? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, Nil Júnior. Bom dia a todos. Michele, Tito, bom dia ao Raimundo, ao Júnior Finfa e a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Com certeza, Nil, nós vemos que as próprias pesquisas, como você acabou de dizer aí, um cenário totalmente indefinido, né? O Ibope, nós ficamos um pouco surpresos, porque há mais de uma semana atrás, o Ibope relatou e veio a público mostrar que houve um erro de 14 pontos percentuais, que eu não entendi um erro tão grave e tão grande como esse contra o próprio Armando num possível segundo turno. Onde o Ibope colocou que seria 55 a 41 e na realidade seria 41 a 37. Então, assim, um erro gravíssimo do Ibope. E nós vemos também que o próprio Datafolha, como você viu, mostrando aí que a soma de todos os candidatos soma aí mais de 50 pontos percentuais, 51, e o Paulo Câmara, nos votos válidos, que isso confunde muito a mente dos ouvintes e dos eleitores, teria 48%. Então, tem uma margem aí que com certeza daria para se pensar em segundo turno tranquilamente. A gente está muito confiante. Nós vemos que, inclusive, esses institutos de pesquisa, eu acho que, assim, na minha opinião, deveria ser proibido, mesmo que tivesse bom ou ruim para qualquer um, porque cada instituto tem uma forma de pensar, né? Uma forma de agir, uns fazem por telefone. o Instituto IPESP, ele faz a pesquisa por telefone, que é uma coisa realmente interessante, né? Você fazer uma pesquisa por telefone. Mas, enfim, os métodos cada um tem. O Ibope faz aí, eu tenho um levantamento, saiu uma matéria em todos os blogs agora há pouco, os erros que o Ibope cometeu nas últimas eleições, inclusive considerando aí uma margem de erro de 2/3 dos resultados, ele errou. Inclusive, na eleição há 4 anos atrás, quando o Ibope dizia que seria 57 para Paulo e 41 para Armando, o Paulo teve um resultado ainda maior, 68 contra 31. Então, quer dizer que se você for ver aí uma diferença de 11 pontos percentuais na última eleição, o Ibope errou em Pernambuco. Isso aí está no site, é uma matéria que vinculou em vários sites aí, em blogs. Então, assim, para mim, o que eu considero é a pesquisa das ruas, é o que a gente vê. É Armando hoje ter o apoio de prefeitos importantes de várias cidades aí, e principalmente do povo, que eu acho que hoje, se for falar em maioria, o Paulo Câmara tem a maioria aí do apoio de prefeitos de várias cidades, mas hoje Armando tem o apoio das 22 cidades que tem hoje 50 mil habitantes, que tem mais de 50 mil habitantes, Armando tem hoje 15 principais cidades o apoio desses prefeitos. Então, assim, é um equilíbrio, eu acho que existe um equilíbrio, e que a reta final é quem vai definir aí, mas eu vejo com certeza uma vitória de Armando e o segundo turno já aí se aproximando.
E você, Raimundo, como é que está vendo esse quadro? O que é que, na sua opinião, pode acontecer essa semana? Você está confiante de que a fatura pode ser realmente liquidada no primeiro turno? Ou prefere esperar também a votação? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Finfa. Bom dia, Mário Viana. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu acredito, Nil, que essa última semana ela vai ser muito decisiva para uma vitória do Paulo Câmara no primeiro turno. Até porque a gente tem visto as manifestações acontecerem, as grandes carreatas que vêm acontecendo nas grandes cidades onde eles vêm concentrando mais a região metropolitana, e a gente tem visto a vontade do povo nessa continuidade do governo de Paulo, e eu tenho certeza que o povo de Pernambuco vai fazer Paulo novamente governador por 4 anos, e eu acredito ainda que uma eleição no primeiro turno ainda. Então, o próximo domingo, falta menos de 8 dias, e a gente vê a movimentação, e muitas vezes as pessoas deixam para decidir o seu voto na última semana, e aí essa questão de uma semana para as eleições é justamente a decisão que o povo vai tomar, e com certeza continuar com Paulo governador por mais 4 anos.
Júnior Firma, pergunte para Raimundo. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Mário. Bom dia, Raimundo, Tito, Michele e ouvintes da Pajeú. Eu vou perguntar para os dois. Já que tu já adiantou aí, mas eu vou perguntar para os dois. A pergunta é para o só. Eles já responderam. Diante dos números que estão aí nas pesquisas, que oscila em 8%, uma dá 8, outra deu 10, mas essa semana vai sair 8 pesquisas a partir de amanhã. De amanhã até sexta, tem 8 pesquisas registradas em Pernambuco. Vai sair. Eu pergunto para a Mário e vou perguntar para vocês dois aí. Vocês acham que os indecisos, que oscila em 23%, 24%, esses indecisos que não sabem, e os brancos e nulos, é quem de fato vai definir a eleição, ou a eleição já está pronta agora para terminar no primeiro turno? Porque, só complementando, veja só, todo mundo diz que a eleição, o número real da última, como o Mário falou aqui, tem Paulo com 48,7% e os demais com 51%. Então, se nós somarmos o que tem indefinido, vai dar 30% de indefinido, 23,7%. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham, se realmente termina no primeiro turno ou tem segundo?
Raimundo?
Eu, Na verdade, a gente está aqui fazendo uma comparação ou até já vendo o que pode acontecer. Como o Mário bem colocou aqui, que o Instituto é raro a eleição passada e dava uma diferença menor.
Passada, né,
na eleição passada. Mostrava 50 e pouco a 40 e pouco e deu 68 a 40 a 30 e pouco. E aí, na verdade, a gente vê assim, muita gente que se coloca indecisos e que, na verdade, essas indecisões, ela sempre tem acompanhado para quem está na frente. Então, eu acredito que com essa vantagem que Paulo coloca aí, em dois institutos de 8 pontos e em outro de 10%, eu tenho certeza que a grande maioria desse indeciso é tendencioso a votar em quem está na frente. Então, eu acredito, por isso que eu acredito que a eleição se define ainda no primeiro turno. E aí, com a grande vitória de Paulo.
É como você disse aí, Júnior, são 23% a 24% que oscilam entre indecisos, brancos e nulos. Então, um número muito alto de pessoas que ainda não tomaram sua posição. Por isso que eu digo, não adianta a gente cantar vitória antes do tempo, nem adianta a gente se achar melhor do que ninguém. Porque quem realmente define o voto é o povo, é quem diz em quem quer votar. É, concordo com o Raimundo que, na maioria das vezes, acontece de quem está na frente, as pessoas, a tendência, o pessoal, às vezes, votar. Mas isso mudou muito, Raimundo. Cada eleição é uma eleição. A gente vê que o pessoal hoje está muito consciente. Uma prova disso é que houve essa aproximação do PT com o PSB no intuito de pegar uma carona na popularidade de Lula e de agora Haddad, e nós estamos vendo que as pessoas estão sabendo distinguir quem é Haddad, o candidato que Lula que é do PT, o candidato que Lula está apoiando, e quem é Paulo Câmara. Então eu acho que isso vai fazer com que, na minha opinião, as pessoas decidam de uma forma diferente do que foi em outros anos. Porque eu acho que as pessoas, independente de quem está na frente ou quem está atrás, eu acho que as pessoas têm que votar por convicção. Se hoje acham que o Paulo está sendo um bom governador, tendem a votar nele, que eu acho pouco provável, que o sentimento das ruas é outro, né? Você vê que o sentimento é de que Paulo tem uma desaprovação muito grande aí, e as pessoas têm analisado isso. E vem se comparar os 4 anos de Paulo com a história do próprio Armando, eu acredito que as pessoas irão votar em Armando. Então, acredito que hoje o percentual é muito alto de indecisos, né? Como Júnior disse aí, de 23% a 24%, e eu não vejo nenhuma eleição definida, e sim, já um segundo turno, aí batendo na porta no próximo domingo aí, com certeza. E a preocupação justamente de Paulo é de que ele tem que fazer de tudo para chegar, para não passar para o segundo turno. Porque se ele passar para o segundo turno, aí eu acredito que a derrota dele já está sacramentada, porque aí vem uma série de pessoas que hoje, apoio de lideranças, de deputados, que querem apoiar Armando, mas, enfim, ainda estão presos aí por conta dos partidos, e eu acredito que no segundo turno essa turma viriam aí apoiar Armando, dando a vitória a ele, com certeza aí no segundo turno.
O Armando esteve em Serra Talhada, você foi a Serra Talhada ontem?
Não, Nil, nós estamos aí com várias missões aí, estamos ajudando aí na
teve
região.
Teve um ato dos seus candidatos em Gazeira?
Vamos ter hoje.
Vai ser hoje?
Vai ser hoje. E nós estamos aí, além de em Gazeira, estamos ajudando aí na região, e algumas ações que é necessária a nossa presença. E ontem a gente tinha também aí, digamos assim, outras visitas a serem feitas. Mas foi um grande ato lá em Serra Talhada, a força do Luciano Duque, que era do grupo de Marília, que o pessoal do PSB achava que, tirando Marília, iriam se dar bem e o pessoal de Marília iria vir votar em Paulo Câmara, e estão vendo que é o contrário. Você vê que tem menos de 15 dias que mais de 60 vereadores e lideranças políticas que eram ligados à Marília, né, e ao PT, declararam apoio a Armando Monteiro lá em Garanhuns. O Luciano Duque, a prefeita também de Calumbi, assim, lideranças importantes e prefeitos ligados ao PT e outros do PT, e que vem dando apoio a Armando. Então, uma prova de que a estratégia, como eu já disse em outros debates, foi, digamos aí, errada, no sentido de querer tirar Marília, rifar Marília, pensando que o povo ia votar, o pessoal de Marília ia votar em Paulo, e está sendo o contrário. O pessoal de Marília está vindo para Armando, porque sabe que é a melhor opção.
Do ponto de vista do PAGU, na sequência eu vou para Raimundo, do ponto de vista do PAGU, Como é que vocês estão projetando? Que há uma estimativa de percentual? A gente sabe que na região do Pajeú, você falou aí em Duque, a maioria ainda, há uma maioria que não é tão grande como era antes, principalmente depois dessas migrações, mas tem uma maioria em favor do, em números de prefeitos em favor do Paulo Câmara. O Armando tem Luciano Duque, Sandra da Farmácia, Sebastião Dias, o de Santa Cruz, Tácio, e Sávio Torres de Tuparetama. É. Ou seja, 12, né? Dos 17, tem 5. Exato. Se Armando perder eleito matematicamente aqui no Pajeú para Paulo, isso já é esperado, vocês ainda acreditam que podem fazer Armando majoritário na região?
Não, nós temos uma chance muito boa, até porque se você for ver o número, os números de 4 anos atrás, quando Armando, mesmo com aquela dificuldade, depois da morte de Eduardo, enfim, de tudo que aconteceu há 4 anos atrás, Armando foi vitorioso em várias cidades do Pajeú, e não se pode desconsiderar que, claro, que os prefeitos são lideranças importantes, Nil Júnior, e claro que tem um poder muito forte aí, que é o poder da máquina, né? E a gente tem visto muito isso lá na Engazeira, principalmente. Você tem que saber que nas cidades onde não se tem o prefeito, se tem a oposição, como é o nosso caso lá. Eu perdi Paulino por 228 votos e estou apoiando Armando. Então, assim, você vê que em cidades onde a gente não tem o prefeito, nós temos lideranças importantes que estão apoiando. E hoje eu te digo com sinceridade, nós vamos ter aqui uma grande surpresa nos números aqui do Pajeú para Armando. Porque por onde a gente anda, por onde a gente passa, é muito difícil a gente achar um voto de Paulo Câmara. O pessoal muito revoltado, eu tiro isso por Engazeira, tiro isso por outras cidades, que a gente vê que o pessoal querendo votar em Armando, querendo realmente votar na mudança. Então, eu acho assim, que claro, a hegemonia do PSB no Pajeú, ela é vista, ela é clara, ela é nítida, agora que a gente sabe que também não é como se espera, que mesmo tendo apenas 5 prefeitos dos 17, nós temos várias lideranças importantes que estão apoiando Armando, e a gente, com certeza, o mais importante é o povo, e o povo está querendo Armando.
Raimundo, o Paulo não deve vir mais para cá, nessa semana, para a região do Pajeú, nessa última semana, né? Eu acho que nem o Armando, né? Deve se concentrar mais próximos ali do entorno da região metropolitana. O Paulo não vem mais, né?
Com certeza. Eu acho que final de campanha, 6 dias, 5 dias, 6 dias, eu acho que essa concentração fica mais na região metropolitana. E a gente aqui vai ficar, as lideranças, prefeitos, vereadores, é quem estão fazendo essa campanha. Quando o Mário coloca que quase 60 lideranças apoiaram, que estavam com Marília, foi para Armando, Mário, a gente que participa dos congressos de vereadores, a gente já sentia essa situação. Que era pessoa, quando você diz, é como que fosse todos ligados a Paulo e foram os 60 para Armando. A gente sentia que naquele meio ali tinha muita gente ligada a Armando que votava em Marília. E essa decisão de Marília sair não só beneficiou a Paulo, não. Beneficiou também a Armando, porque quem estava saindo de Armando voltou para Armando. E teve outros casos que saíram de Armando e foram para Paulo. Então, essa questão dessa ligação, dessa unidade em torno de PSB e PT, não só é a nível de Pernambuco, não só é para ganhar uma eleição em Pernambuco. Essa questão é para voltar essa aliança a nível nacional, para que possa ter governabilidade no país inteiro. Pernambuco foi feito? Foi. Governador, vendo que já existiu essa grande aliança a nível nacional, foi feito todos os esforços para voltar essa aliança a nível nacional, para que pudesse tirar o país dessa crise que a gente está atravessando. E aí, por defender essa aliança, PSB, PT e PCdoB, principalmente, a nível de Pernambuco, foi feita essa unidade, não só para ganhar as eleições, mas para governar tanto o Pernambuco como o país.
Bom, as opiniões aqui, a Mayara Caetano do Cid Santiago está dizendo que já definiu o voto dela, lembrando que a gente vota para presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. É bom levar a colinha, né? Para uma dessa é bom levar anotado.
E até invertindo, né? O federal agora é primeiro, né?
O federal você vem primeiro.
Primeiro federal.
São 4 dígitos, né? A gente já teve muito caso de ver um camarada sendo bem votado aqui. Quando a gente foi ver no resultado, o número dele, por exemplo, o cara era candidato a federal. Você ia votar no estadual e votava o número do candidato que seria majoritário na cidade, aí caía para o federal com 4, quando digitava os 4, e ele não percebia não percebia isso. Né? Nil, ainda não decidi, está difícil analisar os candidatos. Edivânia, do Travessão de Carnaíba. Patrícia, da Casuzinha Lopes, ainda não decidiu em quem vai votar. A Valdirene, pelo contrário, já sabe em quem vai votar. Tem uma pergunta aqui do Carlos, ele está direcionando a pergunta para o Raimundo. Ele está dizendo, o que você acha da promessa de Paulo sobre o asfalto de Bitiranga? Reclama que o projeto ainda não saiu do papel, que está na fase das promessas. O que é que você diz sobre isso?
Na verdade, a gente vem travando essa luta há muitos anos. Não é de Paulo, não é do governo de Paulo, mas que vem de outros governos que a gente vem lutando para que esse asfalto Afogados a Ibitiranga ou até a divisa com a Paraíba saia. E aí a gente tem acompanhado as grandes dificuldades que esse país atravessa. Se não bastasse o governo Temer, que tem vetado, que tem bloqueado recursos e para os estados que votam, que são adversários. E a gente sabe que Paulo é contra esse governo, essa forma como está administrando o país, e aí a gente sabe das dificuldades que tem travado para os estados. Então, essa crise não só é em Pernambuco, essa crise é a nível nacional. E aí, por falta de recursos, não foi sair, mas eu tenho certeza que 4 anos para Paulo continuar governando Pernambuco, essa obra vai sair com certeza.
Uhum. Quer comentar, Mário?
Sim, como eu sempre digo, o que eu acho estranho é que Paulo teve 4 anos para fazer as obras. Você vê que em Pernambuco são mais de 1.500 obras que estão inacabadas, obras que poderiam já ter sido feitas. E assim, você observa que sempre a palavra que Paulo usa nas entrevistas, nos debates, é crise, crise, crise. E nós vemos aí que se a gente for falar em crise, todos passaram. Pernambuco, a gente vê que em vários setores, várias áreas, não avançou. Né? Paulo prometeu há 4 anos atrás fazer aí 20 COPAs, 4 hospitais, prometeu principalmente dobrar o salário dos professores, não concluiu, e tantas outras coisas que nós vemos. O bilhete único em Recife, que ele disse que ia manter e que ia diminuir, manter uma tarifa única, um valor. Tantas outras coisas. Você vê que as cinquentinhas que não pagavam impostos, ele foi e botou as cinquentinhas para pagar imposto. E tantas outras taxas que foram criadas. Então, não justifica que hoje Pernambuco tem uma arrecadação altíssima e Paulo vem falar em crise, né, em tantas coisas que poderiam ter sido feitas. E ele, como uma pessoa que trabalhava diretamente no governo de Eduardo, poderia muito bem saber a realidade do Estado. Aí vim dizer, não, crise. Como é que é crise? Se ele sabia, se ele estava de dentro, se ele sabia a realidade do Estado, então por que ele prometeu? Por que ele usou? Agora hoje vem de novo prometer, e muita gente pode até acreditar, né, que ele vai fazer, que isso. A Estrada da Engazeira foi lá umas 2 vezes, 3 vezes, prometeu que ia fazer a Estrada da Engazeira também lá, a PE que liga a 275, né, a 283 que liga a 275, o quilômetro 49, e está lá sem fazer. E tantas outras obras que ele prometeu e não fez. Então, acho assim, que essa conversa de crise que Paulo alega, eu acho que, para mim, as pessoas estão vendo que não é bem assim. Eu tenho um fato também aí, como o Raimundo falou, do governo Temer. Nós conseguimos uma ambulância através do deputado Zé Humberto. Inclusive, nós conseguimos desde o ano passado. E o que foi que Paulo fez? Está lá. A emenda foi aprovada, está empenhada, e ele deixou Engazeira sem essa ambulância, que eu achei um absurdo. Quando nós procuramos lá a secretária, ela disse, não, infelizmente a emenda está aí liberada, está empenhada, mas não pôde ser liberada, porque o governo prioriza alguns locais. Enfim, Engazeira não foi contemplada com essa ambulância que está lá, digamos, esperando. Conseguimos uma emenda com o Fernando Filho, com o Ricardo Teobaldo, de R$170 mil para uma ambulância. E está lá também, o dinheiro já foi colocado na conta, já foi liberado. E esse, claro, que não depende exclusivamente do governo estadual, mas está lá também e não saiu. Então, quem está perdendo é o povo, que poderia estar utilizando aí 2 ambulâncias que a oposição, o grupo de oposição, conseguiu, e uma delas, por intermédio do Paulo, ainda não saiu.
FIFA?
Para perguntar? Vou perguntar a Mário aqui.
Fica e depois
pergunta aí, Ramon. Mário, o time que Armando Monteiro montou é um time que você não pode dizer que não é forte. É fortíssimo. dois ex-ministros, há menos de 6 meses que eram ministros, se não me falha a memória, Mendonça Filho e Bruno Araújo, o apoio de diversos prefeitos de cidades importantes do estado, como Caruaru, como Petrolina, como Gravatá. Você não acha? Qual é o que você, pode me dizer? De que eu realmente, eu digo com toda franqueza, eu tinha impressão que com a retirada de Marília, a Armando ia crescer. E não cresceu. Ficou estabilizado aí. Com toda sinceridade, eu tinha dentro de mim que eu achava que ele crescia. Qual é qual é o fator que você analisa desse não crescimento de Armando até agora?
Primeiro, avaliar que você está dizendo que tinha essa avaliação com Marília, com a saída, mas você sempre dizia que a Armando era pesado, que a Armando não crescia, não subia. Então, talvez você mudou depois.
Não, eu não mudei depois. Mas... Eu estou perguntando, eu estou dizendo aqui, eu não preciso mudar. Claro. Eu estou dizendo o que eu estou sentindo. É. Que eu sentia que ele ia mudar. Sim. Inclusive, eu disse isso aqui no microfone da rádio aqui. Agora, que ele não cresceu. Aí eu estou perguntando a você. Você, como é uma pessoa hoje próxima da coordenação dele, a nível de estado, você está aqui no Pajéu, mas você também participa das reuniões lá. Claro. O que é que você poderia me dizer do não crescimento de Armando até agora?
Eu não considero não crescimento, porque se você avaliar a pesquisa do Ibope desde quando começou a ser feito, começou com 20, foi a 21, 22, 23, 25 e a última 27. Então cresceu. Talvez não cresceu, claro, como nós queríamos, que era ultrapassar o Paulo. Mas aí a gente avalia o seguinte, aí você vem também para o Datafolha. Datafolha, se você for ver, Armando também cresceu em todas as pesquisas. Agora, como Paulo, eu acho que tem um teto, que foi o que Nil falou naquele momento. O Paulo sempre desde o começo, 30, 33, 35 e sempre descendo. Para um governador com 4 anos, com a caneta na mão, pedindo o voto, dizendo que Lula é ele é Lula, né? Que foi até proibido de usar o material que estava sendo utilizado aí com Lula ao lado. E tudo isso a favor dele, com a máquina, com a caneta, que é pesada, Júnior. A caneta você sabe que é pesada. Principalmente você tendo uma estrutura como se tem e de vários prefeitos que se tem. Então, a máquina, ela é pesada. Então, assim, nós vemos que tanto o Paulo, se a gente for avaliar, está no teto, isso desde o começo, ele tem ali aquele teto, como Armando, eu acho que evoluiu muito e tem um limite. Por quê? Porque o próprio número de indecisos é muito alto. As pessoas aí vêm de decepções, de desgastes, de insatisfações com os políticos de uma forma geral, e isso vem refletido nessas pesquisas com esses números de indecisos. Mas eu acho aí que se a gente for avaliar, e eu tenho certeza que essa reta final é decisiva, como cada um aqui já falou, se você for avaliar Armando, que está aí com todo esse potencial para crescer e para avançar nessa reta final, tenho certeza que se você comparar a história dele com o Paulo, que já teve sua chance durante esses 4 anos, as pessoas vão, com certeza, optar em votar em Armando. Então, acho assim, na minha avaliação, respondendo sua pergunta, concluindo, eu acho que os dois estão ali no seu teto. E vejo que Armando, se você for ver a evolução aí, a última 27, né? A penúltima ele tinha 25, então cresceu 2 pontos, se a gente for avaliar do Ibope.
Armando, a questão aqui da Frente Popular de Afogados. Vocês estão confiantes mesmo de que farão os majoritários todos aqui em Afogados?
Antes de responder a sua pergunta, eu só quero me referir aqui quando o Mário diz que Armando vem subindo e Paulo vinha e depois caiu. Vem diminuindo, vem baixando.
Não, ele está no teto.
Então, 30, 34, 35, 38, 27, 33, 33, 35, 24... 30, 34, 35, 38. Armando, 24, 25, 31, 30. Então, quem caiu foi Armando. Então,
um
a gente
ponto,
vê.
Né?
Mas caiu. Né? E outra coisa que a gente tem que ver é a questão da rejeição. No último debate que teve aqui, Mário falou muito nessa questão da rejeição. Se a gente for comparar o que já chegou de rejeição a mais de 10 pontos, hoje a gente tem 2, 3 pontos no máximo, tem dela que está pau a pau. Então, se Mário dizia que quem tem rejeição é quem perde a eleição. Então, Paulo está eleito. E a questão da sua pergunta, Finfa, nós estamos trabalhando para isso. A gente tem feito o possível, tem feito campanha diariamente para que a gente possa ter nossos candidatos majoritários. E aí eu tenho certeza que o povo vai compreender o trabalho que a Frente Popular tem feito em Afogados, em Pernambuco, e que pode continuar fazendo com o prefeito Patriota e com o governador Paulo Câmara.
Eu vou para o intervalo e volto já. Voltamos aqui com o nosso debate. O papo aqui, a gente estava falando do treino do FIFA, que é o treino mais animado que eu conheço. E a gente estava falando em live. Vamos marcar a carreira Mari Raimundo aí, pode esperar para ver quem chega primeiro, viu? Ela diz, até agora não apareceu ninguém na porta com panfleto, com material de candidato. Já é uma eleição complicada e sem material, como é que ela vai votar? Pois é, anote o número dos seus candidatos. Tem que levar a filinha, é número demais para a gente decorar. Sebastiana do Sítio Barra não se viu, tá enojada com a política. Maria Zé Carvalho disse que já. Lorival Leite quer saber se Raimundo é candidato a prefeito em 2020. É, Raimundo?
Eita, rapaz, é Lorival Leite, é. Eita, Lorival, a gente está fazendo um trabalho, e esse trabalho é como vereador. E aí a população é quem vai dizer se a gente vai para ser candidato a vereador, se a gente não vai ser candidato a nada, e o futuro a Deus pertence.
É, Luana de Lima ainda não decidiu. Nil, é Alexandre. Pergunta a Mário. Por que Armando não declara em quem vota para presidente? Paulo é o candidato, está dizendo que é o candidato de Haddad. Armando é o candidato de quem? Por que ele ainda não disse quem será seu candidato a presidente? Mário.
Boa pergunta, minha amiga. Como é o nome dela?
Essa foi o Alexandre que fez.
O Alexandre. Alexandre, amigo, eu quero te dizer o seguinte, que Armando, ele tem deixado isso claro, a posição dele, que ele votaria em Lula se Lula fosse candidato. Como Lula não foi, ele ficou numa situação bem delicada, até porque várias, vamos dizer, correntes de vários partidos estão o apoiando em Pernambuco. É o caso do próprio PSDB, através do Geraldo Alckmin, que o Geraldo Alckmin também apoia. É o caso do pessoal de Bolsonaro, o PSL também apoia, o partido apoia Armando, se coligou também. Então ele deixou assim livre o pessoal nesse sentido. Um segundo turno aí sim, talvez ele se posicione, até porque, como ele disse, a eleição, claro que no Brasil é muito importante, mas ele, como tem várias correntes que o apoiam, ele achou melhor, nesse momento, não posicionar, porque o primeiro voto dele seria em Lula, se Lula assim fosse.
Ô Nil, eu acho que foi a pergunta melhor dos últimos debates. Essa questão de Armando, em quem Armando vai votar. Porque o que está se pregando aí é que Armando é candidato de Lula e que Lula é candidato de Armando, ou Lula ou Haddad. Então, quando Armando diz que votaria em Lula e hoje não vota porque não é Lula, aí a gente fica até colocando para as pessoas que estão se enganando ou que estão tentando alguns políticos enganarem, dizer que Armando é o candidato de Lula. Então, Mário deixou mais do que transparente aqui que Armando não é o candidato de Lula. E até porque está muito misturado lá. O time de Temer está junto lá. Então, como é que é de Lula se está com o time todinho de Temer? Então, acho que foi a pergunta melhor que já teve nesse debate.
Raimundo, eu acho que se a gente partir por aí, a gente vai voltar lá atrás. Como o Paulo Câmara foi oportunista nesse todo esse processo para tirar a Marília, como ele apoiou o impeachment, que o próprio PSB, eu já disse aqui, que tinha... no caso Dilma, precisava de 28 votos para não ser cassada. E o PSB, dos 32 deputados federais, 29 votaram a favor. Paulo Câmara dizia, tem até frases dele dizendo, fora Dilma, né? Tem frases dele, criticou muitas vezes o Lula, e hoje ele está o quê? Lula livre, fazendo um L, como o Jarbas faz também. Assim, totalmente contraditório. E usou muito esse argumento, e se aproximou, a gente sabe disso, do PT, com uma única estratégia. tentar ludibriar o povo no sentido de dizer, não, hoje nós somos Lula. Aí é muito bom. Armando, como eu disse, votou em Lula, votou em Dilma, foi ministro de Dilma, deixou de ser ministro para vir votar contra o golpe que foi feito, e hoje o pessoal está tudo junto. Então, como é que Paulo Câmara pode falar em fidelidade ou não pode falar em oportunismo se ele tirou Marília justamente com essa intenção de se beneficiar? Eu acho assim que nesse momento, já que ele sempre deixou claro que votaria em Lula, eu mesmo vou votar em Haddad. Lá eu estou apoiando Haddad, com muitas pessoas que hoje votam em Armando e votam em Haddad também. Agora ele preferiu ficar nesse momento aí, esperando, aguardando os próximos posicionamentos. Pode ser que até sexta ele tome alguma posição, mas eu acho que nesse momento ele está aguardando aí como é que se colocam. Agora no segundo turno sim, ele vai ter que se... E se depender da gente, claro que eu vou pedir que ele vote e apoie a Haddad.
Existe uma aliança a nível nacional, PSB, PCdoB e PT. Então essa aliança também existe em Pernambuco, Mário. Então o Lula nem é candidato, mas Paulo Câmara, PSB, vota fechado com Haddad.
Finfa.
Eu vou perguntar aqui aos dois aí, já que a gente está chegando no final. A eleição do Senado está definida?
Eu acho que não. Acho que tem muita água ainda para rolar. Eu acho que Mendonça vem ali próximo, né? Vem próximo aí. Jarbas é outra pessoa que eu acho que muito oportunista, porque sempre criticou Bolsa Família, criticou Lula, sempre bateu em Dilma, foi um crítico ferrenho, inclusive com palavras muito duras e vários vídeos que estão aí espalhados na internet. Então hoje eu vejo que as pessoas podem aí tomar... Nós já vimos, inclusive, oito anos atrás, quando Humberto e Armando disputavam, né? E Humberto disparado na frente. Na reta final, Armando foi o mais votado, com uma diferença bem significativa em relação a Humberto. Então, eu acho que está um cenário indefinido, até porque alguns institutos trazem o próprio Jarbas à frente, depois bota Mendonça, depois é Humberto. Então, acho ali que tem uma tendência aí, eu acredito, de... Um ser, claro, ligado à frente e também outro ligado à Armando. Agora, quem vai ser, isso aí só o povo vai poder dizer.
Raimundo.
A nível de Senado, a gente vê aqui e sempre as pesquisas, a não ser que as pesquisas errem, porque o que aponta, todas as pesquisas, com todas as dificuldades que Mário colocou em relação a Jarbas, é Jarbas disparado na frente. Humberto em segundo e tem até o terceiro, que muitas vezes... Mendonça está lá embaixo e que correndo até um risco de outro candidato chegar. Então a gente está vendo que as pesquisas mostram que as vagas de senadores estão praticamente, se seguir esse número da pesquisa, está praticamente resolvido e com uma grande vantagem de Jarbas e Humberto.
Michele, prepara aquele sorteio das considerações finais, 2 minutos para cada um, com o cronômetro. Vou botar para funcionar. Mas antes, suas opiniões. O Arthur está ouvindo o programa, também já definiu seus votos, manda um abraço aí para os debatedores. Aldenir de Carnaíba também. Carlos já registrei, ele fez uma pergunta. O Elton está dizendo que domingo isso acaba, né? E está dando sua opinião. Bruno, minha pergunta é a Mari, essa promessa de Armando zerar o IPVA, ele diz, isso pode ser revertido realmente para melhorar as estradas, porque assim vai sobrar mais dinheiro, está dizendo ele. Essa tem sido uma das principais promessas de campanha do Armando.
É, né? Verdade, eu acho que ele foi muito feliz aí, inclusive em todo o plano de governo dele. Eu até convido aí, peço que as pessoas avaliem e façam realmente, aí possam consultar através da internet o plano de governo de Armando, e isso aí foi muito importante. Você vê que as cinquentinhas, que eram as chinerais, essas motos até 50 cilindradas, não pagavam imposto. Paulo só, entrou...
Desculpa, só fazer abrir um parágrafo aqui, porque do jeito que tem o Bruno, aqui também está sobre o mesmo assunto, você já responde o Cláudio de Zé de Aninha, que ele acha que é uma mentira essa isenção e diz que é uma lei federal. Como é que ele explica, como é que pode isso?
Como eu ia dizendo, né, Paulo colocou as cinquentinhas para que fossem taxadas ali, você paga o IPVA. O Armando, ele diz que ele não vai zerar, por exemplo, o documento que você tem que pagar, porque ali tem a taxa de bombeiros, tem outras taxas que é paga no documento. O IPVA já é um valor significativo, é uma taxa que vai, digamos assim, ajudar ali, porque dependendo, isso vai dar 50 até as 180 cilindradas as motos que tiverem placas vermelhas. Então, acredito que essa medida, claro, não deixa de gerar renda para o Estado, porque vai, claro, que vai continuar sendo arrecadado algum valor, mas vai diminuir. E outra coisa interessante é a renegociação dos débitos das pessoas hoje que têm motos em atraso, que eu acho um absurdo. É o que é feito com essas motos. Você vê o pátio do Detran, você passa aqui em Vitória de Santo Antão, o pessoal lá que faz o leilão, quantas motos apreendidas, tanta gente que lutou para comprar uma motozinha e não tem condição de pagar o documento e a moto é apreendida. Então, acho assim que faltou humanidade de Paula ao longo desses anos para dar mais aí condições às pessoas pagarem, negociar. Por que prender? Por que já levar para leiloar? Porque as pessoas não têm condição, depois quando bota multa, juro. Então, eu acho aí muito importante essa medida. Eu acho que ele pensou, principalmente, claro que tem as questões jurídicas que impedem de você isentar totalmente, mas acredito que isso, como o próprio Armando já disse, que não era cobrado anteriormente. Então, com certeza, não vai fazer falta. E esse dinheiro, nós esperamos que o Armando possa empregar muito bem nas estradas que hoje estão acabadas, né? A gente sabe que a nossa malha viária aí está muito estragada aí.
Nil, ainda não decidi em quem vou votar. Saleto Porfírio está falando. Eu também não. Nil, eu não tenho voto ainda definido para senador, está dizendo aqui ouvinte. Marciano, Nil, já sei em quem vou votar. Marciano Ostentação. Também a Maria de Fátima Santos Martins. Ainda não decidi, nem faço ideia, está dizendo a Mirelle. Então, você tem pessoas e pessoas aqui com suas posições. Pedro Araújo está falando aqui, vamos ouvir.
Bom dia. Eu estou ouvindo aí o vereador Raimundo e o Mário entraram no assunto da crise. Como o Mário disse, o Paulo Câmara vem usando o seu discurso só a crise. Culpando a crise por não ter feito muita coisa que prometeu, a campanha até mesmo não cumpriu. O Ceará. Eu estava aqui no Nordeste, está adiantadíssimo. Né? E eu fiz lá o Camilo, quando estava a reeleição, o qual nada por Cristo, nada, porque se o Pernambuco que passou por isso, então, eu deixar essa pergunta aí no ar para um dos dois rebatedores responderem.
Tem que ser para Raimundo, né? Porque está defendendo o Paulo.
Como o Pedro está bem falando, a gente, Paulo, não vive falando exclusivamente de crise. Até porque a gente sabe, todos nós sabemos que a crise existe. Mas com toda a crise, com todo o desgaste do governo federal, deixar de encaminhar recursos para o Estado, Paulo tem feito muito. Nós temos exemplos de estados riquíssimos que estão hoje pagando o salário com cesta básica. Pernambuco está controlado. Servidores em dia, muitas ações no Estado. Se você procurar em todas as cidades do Estado, tem ação do governo Paulo. Então a crise existe, mas Paulo, de cabeça erguida, um homem sério, um homem predestinado a governar, tem feito muito para o Pernambuco e, com certeza, com mais 4 anos vai fazer muito mais. Então, Pedro, a crise existe, pode quem quiser dizer que não existe, mas a gente é notório essa crise. Então, a gente tem visto esse empenho de Paulo e, com certeza, os 4 anos que vem vai ser bem melhor para Pernambuco.
Bom, vou dar 2 minutos para cada um. Tira aqui, Fifa, por favor, quem vai começar? Vamos ver. Eu vou aumentar o volume do cronômetro.
Mário,
2 minutos, amigo, obrigado pela participação.
Obrigado a você, Nil, e dizer que está nas mãos aí do povo, né? Eu acredito que esse é o último debate que nós participamos antes do segundo turno.
Segunda, eu estou querendo que a gente vai querer avaliar.
Vai contar aqui, meu tempo aí, né? Porque aí já atrapalhou, viu? Eu quero um desconto. Você atrapalhou. Mas assim, que é o último debate aí, esse debate eu espero que tenha servido de alguma forma para esclarecer as pessoas. Se as pessoas estão satisfeitas com tantas coisas aí que nós vemos de errado na saúde, na educação, alguns avanços, como Paulo disse, que melhorou, mas aí quando você vai para todas as séries, você vê que não é bem como Paulo disse, né? A educação avançou em alguns estágios, porém em outros ainda precisa avançar muito. Nós vemos aí a segurança, eu vi que em 2017 foram mais de 5.427 assassinatos em Pernambuco. Nós vemos aí que é um estado hoje que arrecada muito. Como Raimundo disse, em relação aos salários, é uma obrigação do governador pagar em dias, né? E que nós vemos, se o povo gostar de promessa, acredita de novo em Paulo Câmara, porque ele prometeu tanto há 4 anos atrás e não cumpriu boa parte do que ele prometeu. Então, se as pessoas estão satisfeitas, vão votar em Paulo. Paulo está aí, você vê Armando ficha limpa, Armando tem uma vida, vamos dizer assim, limpa durante esses 20 anos de política. Paulo aí está aí envolvido em algumas investigações, não foi culpado, mas tem investigações aí em curso, como está aí nas redes sociais, em todas as mídias. Então, assim, eu peço que o pessoal reflita, compare as histórias, compare a vida, e sabendo que Armando é ficha limpa, né? E que possa ver que realmente, se a gente não mudar, vai continuar do jeito que está. Então, assim, eu espero que as pessoas reflitam que esse é o momento. O voto é decisivo e a decisão sobre esse voto vai durar aí 4 anos.
Obrigado, Mário. Raimundo, eu quero agradecer também. Muito obrigado pela participação, amigo.
Eu que agradeço. Quero aqui dizer às pessoas, desde os primeiros debates que eu venho aqui dizendo, que só através do voto é que a gente vai construir e diminuir essa crise que nós atravessamos. Eu acho que as pessoas repensem a questão de votar ou não, para que domingo a gente possa ter uma votação em massa, elegendo seus candidatos, nossos candidatos. Então, quero falar, como o Mário bem se referiu aqui à segurança, 2018 tem mudado muito a história de Pernambuco. Então, com muita segurança, com contratações de policiais, e a segurança tem melhorado bastante. Um governador que levou para mais de 500 mil pernambucanos água, pessoas que tinham água, a lata d'água na cabeça, hoje têm água nas suas torneiras. Alcançamos a menor taxa de mortalidade infantil da nossa história. Temos a maior rede de escola de tempo integral do país. Mais de 1.000 quilômetros novos de estradas. A melhor educação do país. Então, Mário, isso é avanço, e só com pessoas do bem, pessoas que têm capacidade de construir a unidade do grupo. Não é só construir estrada, não, é construir a unidade de um grupo, como foi feita a unidade do PT, PSB e PCdoB, para que pudesse, a nível nacional, governar com mais tranquilidade. Nós sabemos de como aconteceu quando Lula era presidente e Eduardo Campos aqui em Pernambuco, os avanços que Pernambuco teve. Então, tenho certeza que, a partir do próximo ano, Paulo, com Haddad na presidência, vai fazer Pernambuco crescer muito mais. Então, quero convocar a população para que possa, nesse domingo, dar uma vitória a Paulo, a Haddad e aos candidatos da Frente Popular. Tenho certeza que, na segunda-feira, se Nil convidar a gente para vir para cá, nós vamos fazer esta avaliação e, com muita satisfação, levar esse debate à população, dizendo de como foi bom para as pessoas ir votarem e acreditar no futuro desse país, de Pernambuco.
Muito bem, obrigado ao Raimundo, foi em cima do tempo aqui. Júnior Finfa, agora vou dar seu tempo aqui, suas considerações finais.
Agradecer aí a todos aí, dizendo que faltam
Acabou o tempo.
dizer que faltam 6 dias e essa semana é uma semana de expectativa, porque vai ser divulgado 8 pesquisas.
Vai ter muita gente doida
por aí. Vai ter muita gente doida dos números. A partir de amanhã começa, de amanhã até sexta, são 8 pesquisas. Então, pessoal, fica aí à vontade aí. Escolha o melhor e, com certeza, segunda-feira nós estamos aqui.
A gente volta para avaliar.
Pra gente avaliar.
É porque
muito obrigado.
Toda pesquisa que sai, Mário me liga, sabe, Raimundo? Se aí, bicho, quer que achasse? Aí eu digo a mesma coisa, só olha, para Paulo, o ideal é ganhar no primeiro turno. Se for para o segundo turno, para o Armando é fundamental levar a disputa para o segundo turno. Aí toda vez que ele pergunta, eu digo a mesma coisa.
Então tem um eleitor de Tabira e outro da Ingazeira, que não pode sair uma pesquisa que Deus sabe fazer isso. E aí, o que é que tu achou?
Acabou o debate. O debate das 10.